bate-cabeça, Ministério da Economia não se entende com o Palácio do Planalto. Isso é triste. O cenário internacional, temos que lidar com ele. Agora, internamente, é lamentável que as autoridades, os políticos envolvidos com essa matéria, que envolve ou que poderia catapultar o crescimento, elas não estão em sintonia.
Constantino, a sua bola de cristal como economista te diz que o Brasil cresce a mais que 2% esse ano?
Eu acho que cresce mais de 2%, mas ainda é muito pouco para o que precisamos, né? E, claro, tem esse fator conjuntural novo, coronavírus e o mundo desacelerando, né? O impacto disso, mas é preciso continuar a insistir na agenda reformista. O meu maior medo é que o presidente Bolsonaro queira, de alguma forma, pressionar o seu ministro, o seu posto Ipiranga, a quem delegou ampla autonomia, pressioná-lo por um crescimento, gerar, de alguma forma, um crescimento maior no curto prazo. E isso seria artificialmente conseguido à custa do futuro. Ou seja, é preciso entender que o dever de casa que vem sendo feito e precisa fazer mais, ele vai colher frutos lá na frente, mas de forma muito robusta. Ou seja, tem que insistir na política de reformas liberais.
Rapidamente, Zé Maria.
Por aqui é um otimismo, né? Os ministros dizem que é possível sim crescer acima de 2%, mas em 2% já será positivo. É que os juros estão muito baixos, a inflação em queda, ou seja, juros baixos com fundamentos, e há uma capacidade instalada na indústria brasileira muito grande, ou seja, não custa muito investir para contratar. A atenção do governo, mais do que crescimento, é reduzir um pouco o desemprego, Thiago.
E uma última informação, a ministra Damaris Alves acabou de falar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, ela denunciou violações aos direitos humanos na Venezuela, ligou a corrupção às violações ocorridas no Brasil e, só para fechar, agradeceu a reeleição do Brasil para o Conselho ao longo da nossa programação. Outras informações.
10 e 1.
Repita.
10 horas mais 1 minuto.
E ponto final na edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, como sempre, obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã, Adriana.
Thiago Berraes, obrigada pela companhia. Você que nos acompanhou, segue agora com a programação da Jovem Pan. Uma ótima segunda-feira para todos nós.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Pan para mais um, ó. Nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso junto e misturado no nosso papo dessa segunda carnavalesca, 24 de fevereiro de 2020. Ziriguidu engajado. Como o recado político de escolas de samba e bloquinhos ecoam nos ouvidos de foliões e autoridades, hein? Quando a festa da alegria se presta a fazer contestações sociais e morais, a alegria perde força? São muitas perguntas que a gente vai tentar trazer algumas respostas para vocês hoje no Morning Show. Prevenir é o remédio. Após registrada a terceira morte por coronavírus, norte da Itália tem escolas e outros estabelecimentos fechados e cidades isoladas. Redondamente enganado. Terraplanista morre em queda de foguete caseiro tentando provar que o planeta Terra não é redondo. Eu juro que eu tentei...
Não.
Exatamente. Pois é, difícil. Esses são alguns dos destaques do Morning Show que está apenas começando e você, nosso convidado especial, nosso fulião, né? E a gente conclama para estar com a gente nesse bloco que sai agora na avenida. Bom dia, Paulinha, tudo bem?
Tudo ótimo, Edmundo.
Eu sei que você é a nossa Fátima Bernardes, eu não sei como ser a Maria Beltrão.
Acho que a nossa Fátima é a Kalina, né? Que com o Espímpolo montou a dupla do nosso Carnapan.
Você
que
foi
é a nossa
demais.
Hashtag de hoje, inclusive,
fiquei
viu, Ed?
Fiquei sabendo que você arrepiou no carnaval. Nossa, gente, hashtag acompanha.
Foi um grande momento. A cobertura da Jovem Pan começou na sexta-feira. Segue até a terça-feira de carnaval, das 9 às 2 da manhã, Edgar. É uma grande equipe. a Kalina e o Espímpulo ali do estúdio, tem a Lígia Mendes, Eric Surita envolvidos nessa história, o Alba, o Rogério Morgado, Daniel Lian, que deu show aqui na cobertura no Sambódromo aqui em São Paulo, aí lá do Rio de Janeiro tem o Viga, o Albuque, Manu Caiado no Rio de Janeiro. Caramba, também nos equipe, blocos, hein? O Mui Louco, Fernando Mui Laerte, lá de Belo Horizonte, muita gente envolvida nessa cobertura do Carnaval da Jovem Pan, todo comandado ali pela Fernanda Ortiz. Eu fiquei impressionada com o Érico Aires, que tá lá em Salvador. Primeiro que ele entende tudo do Carnaval de Salvador. Sim. Todo mundo mandando um alô pro pessoal da Jovem Pan. Vamos conferir um bem bolado aí com os melhores momentos dessas musas, desse pessoal que faz o Carnaval e que passou ali na frente do camarote que tava a Jovem Pan mandando o seu
Barrondina.
Alô. É maravilhoso, gente. Eu fiquei espantada aí com o sucesso. Vamos conferir.
Vamos ver.
Ivete.
Érico, meu irmão, um beijo pra você, um lindo carnaval. É de casa.
Claudinha Leite.
Legal, chegou chegando, hein? É Daniela?
Demais, né?
Legal, hein?
Gente, Érico legal. Aires, essa cobertura de Salvador, eu não conhecia, fiquei muito fã. Vê o prestígio, todos os artistas falando aí da Jovem Pan, trocando ideia com o Érico. E se você quiser continuar acompanhando a nossa transmissão, hoje à noite tem, tá? Você se liga lá, 9 horas da noite começa, você vai ficar por dentro dos camarotes mais bacanas. A Manu Caiado tava ontem num dos mais legais lá do Rio de Janeiro. Tem muita coisa acontecendo, Edgar, é até difícil de manter o radar. Então hoje é hashtag Carnapan e a nossa cobertura continua segunda e terça de carnaval. E tá tudo lá, hein? youtube.com.br/jovempanentretenimento e também no Jovem Pan News. São duas lives simultâneas pra você não perder nenhum momento desse boa carnavalzão no Brasil, Edgar.
Boa, boa. E você, Adriles, meu jovem?
Eu, o que que tem?
Seu carnaval foi por outras bandas ou você acompanhou? Conta.
Olha,
um pouco.
Mineiro gosta de sambar com culpa. O carnaval de mineiro é na quaresma. Essa angústia da alegria forçada constrange a gente. Eu gosto de sambar com culpa e pecado, que é mais gostoso, né? Eu até participei, fui em alguns bloquinhos ali do lado lá de casa, eu moro perto do Ibirapuera, aí não vi pra alegria da Paulinha, de todos os circunstantes aqui, nenhum movimento de assédio, não vi nenhuma uma etiqueta de não é não, todo mundo, tudo super conciliado, nenhuma manifestação de homofobia, ao contrário, muitos casais homossexuais, mais do que heterossexuais, que bom, inclusive, que bom. E tudo na mais tenra a tranquilidade.
Evoluímos.
Mas eu tive...
Oi, Vini.
Evoluímos, hein?
Evoluindo.
Olha aí, Vinícius.
Ou então...
Vocês estão de fiscais do carnaval.
Ou então os intelectuais radicais da Vila Madalena ficaram em casa e ficam na quaresma achando que tem um mundo terrível ao lado e eles não percebem como é popular e doce e gentil o carnaval brasileiro.
Mas é só isso que você ia falar do carnaval? Não tem mais nada, não?
Você quer me perguntar alguma coisa
específica? Eu quero te perguntar. Você foi no bloco da Regina, você foi convidado para um jantar aí. Ui. Regina Duarte te convidou.
Bloco do Projaquistão.
E aí, aceitou?
Aceitei o quê? Aceitei. A Regina loteou um lugar no Ministério do Seu Coração pra mim. Também está no meu coração. Você
vai nos deixar, Adriles?
Nunca, jamais. Eu até indiquei o Edgar para o Ministério do Amor, apesar das diferenças.
Tem foto desse encontro?
Tem foto.
Só acredite se tiver foto.
Ela postou várias homenagens a mim no Instagram. Foi muito delicada, muito generosa e muito...
Vocês falaram sobre carnaval, Adriles? Sobre o carnaval, as manifestações
do carnaval? Carnaval é cultura, né? Carnaval é cultura. A gente falou sobre muita coisa. As nossas vozes foi uma coisa muito linda. É um amálgama. A Regina está completamente aberta ao diálogo. Ela diz que tem lá suas discordâncias em relação aos radicalismos pseudo-progressistas. Mas vai haver mudanças. Eu estou fazendo essa previsão aqui. Vai haver mudanças substanciais na secretaria.
Pai, Adriles.
Sim. Conta. Não, não é pai, não. Ela me confidenciou e eu dei umas dicas, mas eu não posso dizer de maneira mais profunda. Vocês vão ver. Ela percebe exatamente como eu, assim, que a cultura nasce do povo, né? Que a arte nasce da cultura e que a secretaria não fomenta a arte, nem fomenta a cultura. Ela fomenta a visibilidade de artistas, a visibilidade de uma cultura no espectro maior. Ela, inclusive, fala explicitamente cultura. Cultura não é só arte, Adrides. É culinária, é carnaval, é o trabalho das pessoas, ou seja, ela tem uma perspectiva de abrir a Secretaria da Cultura, inclusive ao diálogo contra as pessoas que atacam de alguma forma o governo, o movimento negro, os movimentos LGBTs. Ela está disposta a estabelecer esse tipo de diálogo. Ela só se disse, isso eu posso dizer, indignada com o que ela chama de acusação que a secretaria ou o governo estariam estabelecendo algum tipo de censura, que ela fala que ela viveu na pele a censura, né? Você estabelecer prioridades de fomentos econômicos a algum artista e outro não, isso não é exatamente cultura, isso é um critério de escolha. Mas ela percebe certos gargalos deficientes dentro da secretaria e ela falou que vai resolver esse tipo de coisa, vai abrir ao diálogo. Sobretudo, a palavra é essa, diálogo e ponte de comunicação contra aqueles, através daqueles que estariam fazendo críticas a que esse governo não tinha o diálogo. Ou seja, quando você se abre ao diálogo, abre a conversa, abre algum tipo de parceria, fica difícil atacar a quem não se abre ao diálogo, que se diga que não se abre ao diálogo. Ou seja, eu acho que é uma coisa muito bacana que ela está fazendo, espero que ela tenha sorte, vamos ver as ações dela.
Era uma expectativa que se tinha em torno desse nome dela, né, na Secretaria de Cultura, né? Justamente esse diálogo, essa ponte com artistas que têm outras ideologias, né? Que ela fosse até um fator ali de trégua do governo com relação a esse combate à cultura que a oposição e que atores e artistas de esquerda tanto acusam por
parte do governo. Um discurso negacionista à cultura. A Regina tem esse papel mesmo. Ela foi escolhida ali a dedo por esse governo que já tem atritos já de sobra com a classe artística, enfim, que colocou e plantou através do seu discurso uma indisposição com a classe artística, tal que Regina Duarte, na visão, né, do governo, uma pessoa que demonstra uma simpatia a esse governo de turno, poderia estabelecer ali essa trégua que Vini está se referindo e estabelecer algum diálogo, que é isso que você está trazendo a partir da impressão que você teve da conversa com ela.
Para além do diálogo, para além da conversa, para além da trégua que realmente pode haver, eu acho que tá explícito, isso está na voz dela, na voz minha também, a gente tem vários pontos em comum, sobretudo a questão de que a arte e a cultura... Ela serve exatamente para desaprisionar qualquer tipo de ideologia. Uma sinfonia de Beethoven, uma obra de Machado de Assis, não é de direita, nem de esquerda, nem progressista, nem conservadora. É uma obra de arte que está acima dessas coisas ou converte essas coisas para uma síntese maior. A Regina tem isso em mente. É claro, o governo não vai patrocinar narrativas ideologizadas como a da Petra Costa ou como a do Wagner Moura em relação ao Marighella. Quando houver um tipo de coisa assim, é provável que haja algum tipo de empecilho do governo, já que o governo tem a prioridade de estabelecer para onde vai o dinheiro público. Mas se esses artistas quiserem fazer uma obra para além de prisões ideológicas ou progressistas ou conservadoras ou políticas ou partidárias, estarão muito bem-vindos. Foi o que a Regina Duarte me falou.
Para saber se isso que você está falando vai se confirmar como algo legítimo, legítimo precisa saber se ele também não vai patrocinar obras do Josias Teófilo, enfim, que não são pessoas ligadas, só dando um exemplo, são pessoas ligadas à direita, enfim, a esse governo de turno aí. Para ser legítimo tem que ser igual e econômico para os dois lados. A gente está fazendo uma crítica.
Até eu, Edgar.
A gente tem visão uma crítica.
No governo Dilma.
Exatamente. Olha aí, para nos assistir em imagens, faça lá sua inscrição no nosso canal no YouTube, clique na sinetinha, assim você é informado quando entra no ar a nossa transmissão. Também a gente transmite pelo nosso portal, jp.com.br, clica no ao vivo, que você vai ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro, e também pelo nosso aplicativo. Baixando no seu dispositivo móvel o aplicativo da Pan, você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos lá, Vini, continuando aqui na onda do carnaval, vamos trazer essa questão política para o centro da nossa discussão, a partir dessa perspectiva aí, né? Antes da festa começar, toda a expectativa já era, né, de que esse seria mesmo um carnaval mais politizado, né, comparando aí aos últimos anos, né? Nesses primeiros dias aí, pelo que você tem observado, essa expectativa se transformou em realidade? Você viu muita manifestação política, tanto na avenida quanto nos bloquinhos, Vinícius? O que você diz pra gente?
Sim, meu caro Edgar Piccoli, principalmente no Rio de Janeiro, até porque no ano passado algumas escolas já politizaram bastante ali os seus enredos, e a Mangueira, que foi a campeã, foi uma das que mais politizaram, com críticas ao presidente Jair Bolsonaro, com a exaltação da figura da vereadora Marielle Franco, né, que estava presente inclusive ali no enredo, e a Mangueira acabou sendo a campeã. Então esse ano, Edgar, 11 das 13 escolas do principal grupo de samba do Rio de Janeiro trouxeram algumas mensagens políticas, com críticas a algum determinado governante, e também que passeava ali em torno de algum tema como racismo, como machismo, como homofobia. A Mangueira, novamente, acabou sendo o destaque, né, dessa primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje terá o segundo dia, então vai ter mais manifestações, mas vamos lá, alguns destaques aí que percorreram em cima desse desfile da Mangueira, que já no título, Edgar, traz o enredo A Verdade Vos Fará Livre, que é um dos trechos preferidos do presidente Jair Bolsonaro. A verdade vos libertará.
João, né? 23, tô certo?
O Adriles pode confirmar pra gente.
Tô certo, João 23.
João 23, né? A verdade vos libertará.
A verdade vos libertará. Então, o Bolsonaro se utiliza bastante desse trecho bíblico, e o enredo da Mangueira trouxe também esse termo. Então, eles trouxeram, Edgar, o Jesus da gente, né? Que é um Jesus negro, um Jesus também de sangue indígena, um Jesus representado no corpo de uma mulher. Então, logo na comissão de frente, por exemplo, você tinha ali um Jesus indigente que apanhava da polícia, que dançava funk sobre a Santa Ceia. Esse destaque que a gente está vendo agora na nossa tela, de um carro alegórico, talvez foi o que tenha mais chamado a atenção, que é um Jesus crucificado ali, que é um Jesus periférico, negro, né, de cabelo platinado, um Jesus que usa brinco também, né? E em vez do INRI, lá em cima tá escrito negro, né? Então, acabou sendo um Jesus de exaltação aí às minorias, né? Aí você tem, por exemplo, essa imagem agora do que eu tava falando, né? Da Santa Ceia, que acaba tendo os apóstolos ali formando esta Santa Ceia, e aí o Jesus, que é um Jesus indigente, como eu disse, quando a Santa Ceia acaba sendo montada, ele acaba dançando funk sobre essa Santa Ceia. Pode rodar, Bruno, mais imagens aí também do desfile da Mangueira. Aí a gente começa a ver a Evelyn Bastos, que é a rainha de bateria, que faz essa representação, portanto, do Cristo mulher. Então teve muitas críticas também à opressão, aos profetas da intolerância, ao fundamentalismo, né, cristão. Então tinha uma parte ali do enredo da Mangueira que dizia também: não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Também fazendo aí uma crítica a um dos temas aí sempre levantados pelo presidente Jair Bolsonaro com relação à posse e porte de armas. Essa ala que a gente está vendo agora na nossa tela aí também, Edgar, bandido bom é bandido morto, que na verdade colocava ali pessoas fazendo a representação das pessoas que são mais vítimas da violência no Brasil, que são os jovens pobres e negros, né? Então, várias referências aí, várias críticas. Temos essa figura aí também que representa um Jesus morador de rua. Então, o desfile da Mangueira novamente bastante politizado. Agora, na avenida, acabou não empolgando muito, né? O canto, o samba da Mangueira não foi tão bom quanto o do ano passado. Então, pode ser que prejudique um pouquinho aí na hora da apuração. Agora, eu não posso deixar de apontar uma certa demagogia, uma certa hipocrisia, Edgar, porque todas essas críticas ao presidente Jair Bolsonaro foram depois de um dos integrantes ali da escola agradecer, antes do desfile começar, ao governador Wilson Witzel. Que tem, muitas pautas ligadas e combinadas ali com o presidente Jair Bolsonaro, apesar de eles serem rivais políticos, né? Apesar de eles estarem travando aí uma certa batalha para 2022, eles têm muitas pautas que
congruentes,
são congruentes. Então achei um pouquinho demagogo aí por parte da escola, mas enfim, vamos aos bloquinhos, né? Nós tivemos aí o bloquinho do Amigos da Onça no Rio de Janeiro, ali no Aterro do Flamengo, que é um bloquinho, Paulinha, muito procurado pelas famílias, né? Porque você pode levar as crianças, é um bloco bem leve, bem descontraído, bem irreverente, que se utiliza ali de vários instrumentos musicais para tocar os mais diversos estilos de músicas. Então é um ambiente bastante familiar também, que passa essas mensagens mais alegres, mais positivas, irreverentes, e no meio delas também há o espaço ali para se falar também contra o machismo, contra a homofobia e contra o racismo, pedindo que as pessoas não se calem diante desses temas. E para finalizar, Edgar, nós tivemos uma crítica também do Acadêmicos de Vigário Geral, que abriu a Série A do Carnaval do Rio de Janeiro. Na verdade, a Série A do Carnaval acaba sendo ali a segunda divisão, né? Tá um pouquinho abaixo ali das escolas do grupo especial. E eles trouxeram essa imagem aí, Edgar, de um boneco, um palhaço gigante com uma faixa presidencial que fazia o gesto de uma arminha da na arminha. Mão. E o enredo, o Conto do Vigário.
Que é o palhaço Bozo, né? Quer dizer, uma figura que alude, né? Ao palhaço Bozo. Exatamente. Com a faixa presidencial. Isso. E a arminha na mão.
Exato. Então foram muitas críticas aí que foram feitas, e isso deve se prosseguir aí nos desfiles de hoje também, viu, Edgar?
Bora lá agora falar sobre isso. Quer dizer, você viu desde lá do início do desfile da Mangueira, quando você subverte o acrônimo que está lá na cruz, né? Que aquela a frase, né, INRI, né? O acrônimo INRI, que significa Jesus, de Nazaré, rei dos judeus, tudo substitui pela palavra negro. Mas é inevitável que o carnaval seja um espaço para você se posicionar sobre as questões da sociedade. E a política faz parte da nossa sociedade. Nós somos seres políticos.
Com certeza. Eu não me lembro exatamente dos blocos carnavalescos não terem uma atuação política tão incisiva, particularmente contra exatamente um governo. Eu, por exemplo, especificamente aos vários Jesus que aparecem lá, que eu acho que é absolutamente legítimo. O Cristo sempre está no lugar do miserável, da pessoa que merece misericórdia, compaixão, amor e algum tipo, e é exercida sobre ela algum tipo de abandono. Mas faltou principalmente o Jesus que é vítima de criminosos, né? Porque se o governo Bolsonaro fez alguma coisa, foi a redução de homicídios em 20%, uma das maiores da história da República. E não necessariamente, eu não percebo um governo perseguindo negros ou mulheres ou transexuais ou LGBT. Ele tem um discurso contra exatamente o exagero de algumas pautas identitárias que insuflam e incitam o ódio. Eventualmente o governo Bolsonaro tem algum tipo de agressividade nessa reação, mas acho que é um sintoma. Mas voltando exatamente às escolas de samba, eu gostaria realmente que elas tivessem exatamente um tipo de paixão pelas vítimas de crimes, quer sejam os criminosos negros, mulheres, LGBTs, heterossexuais, que não ficou bastante bem colocado nos seus sambas e enredos. Mas tem um trecho do samba enredo da Mangueira que me identificou. Amor de escola. Como é que é? Favela pega visão. Não tem futuro, nem partilha, nem messias de arma na mão. Sim, mas o que eu quero perceber, que vocês percebam, é que partilha não é necessariamente assalto. Nem dar a outra face significa dar a própria vida em nome de um perdão a quem o assassina. A pessoa tem que se colocar no lugar do perdão para depois exatamente receber o perdão. A legítima defesa de quem quer te massacrar não é exatamente uma violência contra pessoas necessitadas ou miseráveis ou etnias mais atacadas pela essa violência. A legítima defesa é exatamente um princípio de justiça. Eu gostaria que as escolas de samba, em particular a Mangueira, alargassem o seu discurso de misericórdia cristã, sobretudo a maior parte da população brasileira que sofre na mão de criminosos, quer sejam negros, brancos, mestiços, pardos, homossexuais ou mulheres.
Isso não acontece, Adriles, porque existe essa desigualdade pelo sistema que a gente vive. É, quando você fala matar, agredir, violentar, né? Isso, você não tem que coadunar com isso, você tem que resistir a isso, tudo. Mas isso não é um sintoma de uma sociedade injusta, excludente, uma sociedade que alija da possibilidade de crescimento, de igualdade?
Ótima pergunta. É? Ótima pergunta, porque essa é uma bandeira que é encampada exatamente pelas escolas de samba, que diz o seguinte, que a exclusão, a miséria, a desigualdade, a pobreza geram o crime. Isso não é verdade, Edgar, porque a maioria da população pobre, negra, miserável brasileira, a grossa maioria dessa população brasileira, infelizmente é pobre, não tem acesso a bens culturais, não tem acesso a bens, às vezes, de consumo, e trabalha extremamente, com extrema dignidade, dignamente, e não é afeita ao crime. Ou seja, tem um fator de índole que, infelizmente, é o fator propulsor do crime. Então, quando eu fico muito incomodado quando alguém faz uma crítica a um Estado que realmente está apresentando um número de combate efetivo a esse crime, acha que, que o próprio Estado criminaliza parcelas desfavorecidas da sociedade, quando são essas mesmas parcelas desfavorecidas da sociedade que é quem mais sofre com o crime. A maioria dos favelados, a maioria das pessoas de comunidade, a maioria das pessoas negras são as que mais sofrem por altas taxas de crime, de latrocínio, de roubo e de homicídio. E essas taxas têm sido rigorosamente desfeitas por esse governo que a escola, principalmente a Mangueira, tanto critica.
Vamos seguir ainda sobre a mistura entre carnaval e política. E a política, em entrevista à Folha de São Paulo de hoje, o humorista Marcelo Adnet diz que não podemos sucumbir aos ataques a artistas e à imprensa. Paulinha, vamos para os destaques dessa fala, entrevista com o Marcelo Adnet à Folha de São Paulo.
Principalmente essa parte da política, né? Porque, na verdade, a Adnet estava ali na entrevista mais para falar desse samba enredo da São Clemente, o conto do vigário que descreve o Brasilzão como uma terra de malandros, né, Edgar? E ali nos versos do samba é o seguinte: Brasil compartilhou, viralizou, nem viu, e o país inteiro assim sambou, caiu na fake news. Então, nessa reportagem aqui da Folha de São Paulo, é perguntado para a Adnet essa questão exatamente do que está acontecendo no país, a questão da fake news, ele que também é formado em jornalismo. E vamos ver o que o Adnet respondeu a respeito disso. Ele disse assim, ó: para atuar e criticar quem quer que seja, é preciso ter coragem. O jornalista também. Ele saiu de um lugar de conforto e está apanhando pra caramba. Está sofrendo uma pressão desproporcional, antidemocrática e muitas vezes criminosa. A imprensa não foi feita para passar a mão na cabeça. Já tive várias coisas publicadas a meu respeito que não concordei. Quando é da vida pessoal, quando é mentira, é antiético e a imprensa tem que ser cobrada. Ela pode cobrar e pode ser cobrada, mas não ser ameaçada e vista como inimiga. Aí ele dá aqui uma aspas. Vamos minar, atacar, investigar a vida e criar uma máquina de fake news para atacar pessoalmente quem ousar levantar a voz contra a gente. Então eu passo por isso como ator e o jornalista também. É uma pena, mas a gente precisa ser forte, não podemos sucumbir a isso. Aí ele fala sobre a questão de agressão, né? Se ele já foi agredido nas ruas, ele diz que não. E aí conta que verbalmente talvez, fala de uma discussão ali que ele teve com uma senhora, e essa questão de que todo mundo hoje que não concorda com a direita está à esquerda, né? Não existe mais centro, por exemplo. Aí ele dá uma aspas, é tudo comunista. E aí ele diz, a Globo a Folha estão sendo chamadas de extrema esquerda. Não acho que sejam. E aí entra a reportagem perguntando: outros consideram que essa grande mídia ajudou o Bolsonaro a se eleger. E aí ele responde: Claro, mas eu achava a questão dos petistas um pouco mais leve. Não era uma coisa tão pessoal, era contra a instituição. Agora é contra o repórter, acusações gravíssimas, coisas horrorosas sobre as mulheres, pegando o lado sexual. Uma coisa muito covarde, mas ficar de pé é a melhor resposta.
Aí ele se alude a Patrícia Campos Mello, o que aconteceu.
E depois ele fala mais mesmo sobre a questão do carnaval, como se ele se envolveu com isso, como é que fez o samba enredo, etc. e tal, Edgar.
Essa questão de falar que a imprensa, a grande mídia, essa história...
Elegeu,
né?
O Bolsonaro?
A história da grande mídia, que o Bolsonaro se coloca como um adversário, um político, minando isso, valorizando a via direta de comunicação agora com os seus simpatizantes através das mídias sociais, é uma estratégia do governo, ele detecta isso e usa como estratégia, mas é bom lembrar que é a mesma estratégia que elegeu e manteve no poder, dando sustentação de regimes totalitários, desde o nazismo até os líderes comunistas da União Soviética. É uma estratégia isso. Quando você questiona, e tudo bem você criticar a imprensa, observar a imprensa também, eu acho que a imprensa como uma entidade que informa, leva a informação aos cidadãos a partir da sua linha editorial, cada canal, cada emissora, cada via de comunicação da imprensa tem o seu editorial. Você pode questionar e achar que... Mas quem faz a peneira e a filtragem disso é o consumidor final. Você martelar nessa tecla de que o problema é a grande imprensa, a fake news, e você faz essa mesma coisa para as pessoas que estão adestradas ao seu modo de pensar. Sim. E falar, você utiliza aquilo, você pode utilizar isso como os grandes regimes ditatoriais e totalitários. É, no mínimo, perigosa essa situação.
Veja bem, Edgar, você fala...
Você já cancelou o Adnet?
Eu nunca vou cancelar o Adnet, porque ele é um grande ator, um grande comediante, um grande, sobretudo, bobo da corte. Bobo da corte eu falo no sentido shakespeariano do termo, que é um sábio que fala coisas bem-humoradas, de maneira sofisticada, e é exatamente esse o papel de um grande comediante, como é o Adnet faz. Infelizmente, nessa entrevista especificamente, não acho que ele tenha sido...
Você não gostou?
Muito sábio, sobretudo quando você fala que é o governo que faz essas críticas. O próprio Adnet fala que existe uma cultura, ou seja, não é só o governo que faz essas críticas à imprensa e à classe artística, mas é o povo. Eu acho que as classes sociais, as redes sociais promoveram o advento de uma maior democratização da opinião pública. Porque, sobretudo, muitas pessoas da grande imprensa, do setor de entretenimento e da classe artística se apropriavam, né, de maneira orgânica da opinião pública das pessoas, ou do que eles achavam que era opinião pública, e transformava numa opinião privada. Hoje não é mais assim. O povo tem um canal direto com as pessoas, o povo tem um canal direto com o governo e com os artistas e com os jornalistas. Ou seja, quando o Adnet fala que eles recebem críticas de maneira não democrática, é o contrário. Democraticamente, os artistas, que por sua vez fizeram um ataque às próprias pessoas que elegeram o Bolsonaro ano passado, que foram chamadas de fascistas, nazistas, ou pessoas que cuja opinião não valia nada, de alguma forma se rebelaram, ainda que seja de maneira exagerada, ou agressiva, ou incisiva, contra esses mesmos artistas, contra esses mesmos jornalistas, que atacaram a grossa parte, ou aliás, a maioria da parte da população que elegeu o Bolsonaro. Então, quando ele fala isso, que eles são não democraticamente atacados, o próprio Adnet está dizendo exatamente uma fake news, assim como dizer que a grande mídia elegeu o Bolsonaro. Ou seja, ele faz um caldo de mistura de mentiras, de inverdades ou de distorções do princípio da realidade, que infelizmente fazem essa entrevista não ser das melhores dele, que é um grande humorista, que deveria primar pela sabedoria como grande bobo da corte que ele é.
Não esquece dos mortadelas, hein, nessa tua avaliação, porque dos dois, isso eu acho que faz parte do jogo, isso que você coloca, né? Você dizer uma coisa de quem elegeu o Bolsonaro, dizer outra de quem elegeu os governos petistas, tudo isso faz parte.
Mas a grande mídia elegeu o Bolsonaro?
Desse diálogo. Não sei, eu te devolvo a pergunta. O que, que você acha que elegeu o Bolsonaro? Quais foram os fatores que unificados elegeram o Bolsonaro?
É exatamente essa ditadura. Ditadura subliminar, não intencional, de uma classe artística, de um setor de entretenimento, de uma grande imprensa, que diz falar pelo povo e que cada vez mais não percebe o que é exatamente a voz desse povo sobre a qual eles não falam por, mas eles dialogam deles. Com.
Mas tem um erro aí, isso eu é um acho, sintoma. De observação, porque isso a imprensa é um não fala pelo povo, a imprensa informa o povo, a imprensa dá luz, joga o foco de observação em temas que estão acontecendo com o país.
A imprensa é reverberação da intelectualidade. Quando ela é uma imprensa opinativa, e mesmo quando é uma imprensa objetiva, ela povo. Está exatamente encampando um princípio de uma percepção de realidade. Se você vê a Folha de São Paulo, se você vê o UOL, o tipo de matéria, o tipo de assunto selecionado, o tipo de pauta indica desde sempre uma opinião subjetiva, assim. Ou seja, o próprio enfoque da notícia já gera um tipo de enfoque daquilo que você acha que é prioritário na sociedade. E você tem um descolamento dos anseios da sociedade em relação aos anseios da imprensa. Te digo um exemplo muito claro. Essas pautas que são realmente relevantes, importantes, identitárias, de negros, gays, homofobia, etc., não estão. Então, isso é muito claro, entre as prioridades da população. A população quer voltar segura para casa e ter um emprego que lhes dê dignidade, dinheiro, para matar a fome de cultura e de vida que eles têm.
Sim, isso é
entendeu? Ou seja, esse tipo de enfoque, esse tipo de descolamento e esse tipo de agressividade, às vezes, de criticar a própria a classe média, dizendo que ela é fascista, que ela é burguesa, que ela é nojenta, como diz a Mariana Chauí lá, que é uma grande intelectual. Não, mas, isso faz com que a população escolhesse um sintoma na figura de um presidente que é mais combativo, mais agressivo, que fala exatamente ao contrário das escolas de samba, que o grande mal do país não é o racismo ou a homofobia, mas o crime. É exatamente só as pessoas que cometem crimes, sim. Ou seja, a falta de emprego e outras sim. Coisas mais. Não,
isso é uma faceta de um bem-estar social, mas isso é um lugar comum, é um da tua observação. Todo mundo.
Mas é um lugar comum esquecido mundo, por essa classe
mundo,
artística.
Todo mundo quer trabalhar, quer poder desenvolver. E vou além, não, todo mundo quer prosperar, quer ascender, quer ter a possibilidade perfeito. De ascender na vida. O que a gente está trazendo aqui é que um governo, talvez ali não tenha visto da forma como vemos hoje, um governo que estimula um linchamento digital de pessoas na sua individualidade, exercendo o teu trabalho, seja um jornalista, uma pessoa que apresenta uma visão contraditória ao modus operandi, sim. Enfim, à maneira desse governo enxergar o mundo e implementar as mudanças que quer fazer. Eu acho que aí você tem um ponto, porque isso, okay. Isso é uma característica de uma pessoa que está no poder e vislumbra um regime totalitário.
Acho que não.
Um
acho ditador, que não. Eu acho que eu concordo com você quando você diz que existe uma certa agressividade, incisividade e um monitoramento da opinião alheia da parte do governo. Mas isso também é um sintoma de uma agressividade, de uma incisividade e de um ataque direto a um governo que as pessoas dizem que é fascista, que é totalitário, opa. Que é autoritário. E que até agora não demonstrou nada do que a imprensa e dessa classe artística diz que ele é.
O que você chama de ataque, eu...
É um contra-ataque. Pode ser um contra-ataque até injusto, às vezes. Eu
enxergo como olhares vigilantes ao governo, como sempre deve ser. Vamos virar a página aqui em pleno carnaval, vamos seguir aqui no Morning Show. Em pleno domingo de carnaval, os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro se reuniram. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Afonso Marangoni.
O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, se reuniram neste domingo para discutir o Pacto Federativo. A conversa ocorreu no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio. Segundo Dória, o governo federal tem de descentralizar os recursos para os estados.
Não é apenas São Paulo e Rio de Janeiro, para todos os estados brasileiros. Não pode ficar apenas no discurso do mais Brasil, menos Brasília. É preciso, de fato, colocar os estados brasileiros no contexto do país, sem discriminação e guardadas as proporcionalidades também.
O governador de São Paulo defendeu a reforma tributária, que os estados possam refinanciar dívidas e obter novos empréstimos para obras de infraestrutura. Dória afirmou ainda que os governadores pleiteiam uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro.
Nós não queremos uma reunião para nos atritarmos com o presidente Bolsonaro. Queremos uma reunião para estabelecermos republicanamente um bom diálogo. Deixamos ele, inclusive, à vontade. Se ele não quiser participar do Fórum de Governadores, nós iremos ao Palácio Planalto ou à Alvorada, onde ele desejar. Todos os governadores, não é uma ação de alguns governadores, mas são 27 estados que se propõem ao diálogo e ao entendimento pelo Brasil.
Wilson Witzel disse que eles também discutiram sobre uma maior integração entre as polícias.
Especialmente no combate à lavagem de dinheiro, que é hoje largamente utilizado para o tráfico de armas e de drogas. Isso, certamente, as nossas polícias têm muito a trocar entre si.
Os dois governadores também disseram que São Paulo e Rio de Janeiro estudam uma cooperação no turismo. A ideia é integrar a área de negócios paulista com a de lazer fluminense.
Bom, vamos lá. Mais tarde, ainda na Sapucaí, o Dória afirmou que nunca viu os governadores do país tão unidos. Abro aspas para ele aí, olha. Disse o seguinte: devemos muito ao presidente Bolsonaro. As agressões, as atitudes que têm colocado os governadores muito, muito próximos da defesa da democracia. Fecha aspas. Apesar das críticas a Bolsonaro, o governador de São Paulo disse não aprovar que o presidente da República tenha sido retratado como um palhaço pela acadêmicos de vigário-geral. Palavras do Dória ainda, aspas dele. Acho que a gente tem que ter liberdade de expressão, mas no carnaval, a meu ver, não é a forma mais adequada. O carnaval é para você se divertir. Eu não acredito que uma crítica política, sobretudo de uma forma mais agressiva, seja a melhor forma. Fecha aspas aí. Adrilles, vamos lá. Qual é o objetivo dessa união aí de governadores? E se você acha, concorda com essa opinião aqui do Dória a respeito dessas críticas mais exacerbadas no carnaval?
Bom, essa opinião eu não tinha lido. Inclusive, é novidade para mim. Eu acho que é uma cena, uma bandeira branca, né? Você estabelecer... Primeiro que eu discordo dele, eu acho que o carnaval você pode fazer qualquer tipo de crítica, é uma liberdade de expressão legítima, assim, ainda que eu considere, Adrilles, injusta a crítica que se faz ostensiva a esse governo, como eu disse no meu comentário passado. Mas aquela carta especificamente, o objetivo é fazer política, tentar achar um caminho para chegar aos cofres do governo federal, lançando mão de falas ou equivocadas ou deturpadas, tanto do presidente quanto de seus ministros, para fazer um tipo de chantagem política baixa, sobretudo sendo que tanto o Dória quanto o Wilson Witzel foram governadores, vão ser bastante francos, eleitos graças ao bolsonarismo, ou seja, eles são crias do governo.
Teve o Bolsodória, né?
Agora esse tipo de teoria da conspiração, por exemplo, a última dos jornalistas e de parte dos políticos que estariam fomentando esses movimentos policiais para atacar o Estado legítimo de direito, que isso é encampado, parece, por esses dois governadores, é meio maluco, porque a gente pode dizer, inclusive, que a classe artística ou a imprensa estão tentando derrubar a democracia para derrubar o de Bolsonaro. Ou seja, esse tipo de abstração é besta. Mas eu folgo em ver que o Dória e o Witzel, apesar de fazer uma política equivocada na carta que enviaram ao Bolsonaro, chantageando pelo que ele diz, mas não pelo que ele faz, em detrimento de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária que são tão necessárias e que esse tipo de embate político apenas atrasa o que o povo quer e precisa, eu folgo em perceber que ele está tentando fazer um tipo de reaproximação menos ostensivamente agressiva.
E muito simbólico o encontro desses dois especificamente, sim, por conta de serem, como você disse, que foram eleitos ali na esteira, no movimento bolsonarista e tal. Bolsodório, Witzel era colado, né, ao Bolsonaro, e já se apresentam como presidenciáveis, vão estar na corrida presidencial da próxima eleição.
É uma tática, né? Estapafúrdia, vamos ser sinceros. Sério, né, Edgar? Agora, a cria vai se rebelar contra o criador? Vamos ser sinceros.
Agora, 10 horas 43 minutos, horário de Brasília.
Beleza! Oferecimento Novo Vela Soft Color. Coloração sem amônia para tons deslumbrantes, naturais e radiantes. Oferecimento Risqué, mais de 100 cores, tá nas nossas mãos.
Carnaval chegando e a azaração já começou, não é verdade? E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: existe decepção ortográfica amorosa? Se alguém disser aqui ao seu ouvido, lá naquela hora, no meio da música, da marchinha, um menas, se você ouvir um menas, você desiste da pessoa? Hã? Nós vamos às ruas para saber se de fato um erro de português na hora do chaveco incomoda. Tudo bem? Uma pergunta sobre carnaval, pode? Carnaval. Qual que é seu nome?
Alisson.
E o que você faz?
Advogado.
Então, advogado gosta muito da língua portuguesa. É o seguinte, na hora lá do carnaval, se a pessoa em questão te der uma chavecada, mas na hora da chavecada surgir um pra mim fazer, nós vai, um menas, e aí, você desistiria dessa pessoa?
Acho que isso ia durar durante o carnaval mesmo, né?
Amor de carnaval, né?
Literalmente.
Não sei, se eu tiver bêbado, quem sabe sim, quem sabe não, não sei.
Tem que levar na esportiva. Acho que eu não tô ali pra corrigir ninguém, não.
Pode. O que vale é beijar na boca e se divertir.
Com certeza.
Não sei, depende da situação.
Depende do nível alcoólico?
É, provavelmente eu vou estar muito bêbada e eu acho que não desistiria.
Você desistiria desse cara?
Volta pra escola, meu filho. O que você tá fazendo aqui?
Ia deixar pro próximo carnaval.
Ela pularia o carnaval sozinha, então.
É, com certeza.
Ei! Como revenge?
Posso entrevistar vocês? If somebody, when this person is trying to get you, are you boyfriend? If somebody is trying to kiss you and then this person starts to talk with a bad English, would you give up?
No.
No, it's not a problem. The thing is to put the tongue into the
mouth.
Yes.
Today I met a girl, she didn't speak one word English, and we still kissed.
Okay, thank you very much.
Okay, thank you too. Kiss?
No, I'm married.
Volta o cão arrependido.
Pois é, parece que pra você praticar, exercitar uma língua, você precisa da outra, não é verdade? Não abandone a língua portuguesa, pois senão a outra língua aí, coitada, vai padecer no carnaval. É isso. Cíntia Chagas. Beijo.
Se liga! Se liga na Pan!
Oferecimento Novo Vela Soft Color. Coloração sem amônia para tons deslumbrantes, naturais e radiantes. Oferecimento Risqué. Mais de 100 cores. Está nas nossas mãos.
De volta ao carnaval, seguimos aqui falando do que anda repercutindo nesta festa de Momo. Quero saber aí da atitude. Ai. Essa foi uma bombástica, talvez? Posso chamar assim, Vini? Não sei. Mas o apresentador Dudu Camargo, ele teve ali uma espécie de... assédio público, como é que é ele não, tudo que a gente fala e discute. Sim. Aqui que tá em pauta nesse carnaval com relação aos excessos, o Dudu Camargo praticou em uma única cena e ele foi pra colocou as mãos no seio, é isso? Da Simoni.
Resvalou,
me parece que foi uma palpada.
Tava passou a mão sobre os seios aí, enfim, da Simoni. A Simoni, que foi convocada aí por Léo Dias para ser a anfitriã do Bastidores do Carnaval, que é o novo carnaval da RedeTV, viu, Paulinha? Porque o Léo Dias, você sabe que assumiu a direção do TV Fama e, consequentemente, também agora assumiu a direção do carnaval da RedeTV. E ele quer tirar aquela impressão antiga que se tinha dos bastidores do carnaval da emissora, que era uma coisa, né, mais baixaria, né, uma coisa que era... sem limites, que poderia até ter um episódio como esse que ninguém ligaria muito. Agora não, o Léo Dias quer que seja um carnaval para a família brasileira toda... assistir de um nível muito maior, um pouco mais ou bem mais recatado. Essa era a intenção do Léo, mas Dudu Camargo acabou quebrando todo esse esquema aí do Léo Dias e da direção da RedeTV, porque ele chegando com tudo lá no carnaval, no sambódromo do Rio, de São Paulo, perdão. E aí teve essa interação com o Nelson Rubens e com a Simone. Ele já começou ali cantando a Simone, dizendo que ela estava muito bonita. Empurradinha, né? O Nelson Rubens provocou um pouquinho também. E aí, Edgar...
A Simone parece que estava na personagem ali, né? Do carnaval.
É, parecia que estava tranquilo.
E aí eles começaram a dançar um funk, aquela coisa toda. Quando, de repente, Dudu Camargo se aproximou um pouquinho mais. E aí começou a tocar ali no...
Vestido dela.
Da Simone. Puta, até o momento
chato
que ele acaba...
Dudu, é chato.
Até o momento que ele acaba tocando
isso.
Vamos ouvir um pouquinho? É. Edgar, a gente tá vendo a imagem, a gente pode rodar o vídeo por direito de transmissão, mas vamos ouvir o momento em que ele acaba tocando os seios dela e vocês vão ouvir alguém dizendo assim, ó, isso é assédio. Vamos ouvir.
É, gostou. Olha isso, é assédio. Isso, tira daqui, sai daqui.
Fala uma frase. Gente,
que tinha sido Dudu é abusado.
Aí, ó. Você ouviu logo no começo? Ah, é assédio.
De novo, aqui, olha lá.
Gostou. Olha isso, é sério.
Tira
daqui, sai daqui.
Fala uma série.
É, rolou uma... E aí, Edgar, ela ficou desconfortável, né? Ela ficou bem, bem constrangida no momento. Só que logo na sequência, o Nelson Rubens, que parece que não percebeu o que tinha acontecido, provoca outro tipo de situação. Fala, Dudu, agora dá um selinho na Simone. E aí vai, acaba dando selinho. Aí tudo bem, foi uma situação que ela acabou topando ali até na hora. Mas depois, Edgar, que a cena toda aconteceu, a Simone não gostou nada desse toque invasivo de Dudu Camargo, foi até as redes sociais, falou um pouquinho sobre o episódio, disse o seguinte, ó, nós mulheres temos o direito de usar e abusar de decotes e roupas curtas, isso não dá o direito de virem passando a mão, me senti sim constrangida em meu primeiro dia de trabalho, tenho 38 anos de carreira e gostaria de ser respeitada principalmente como filha, como mãe e também como mulher. E aí depois ela complementa dizendo o seguinte, se fizesse comigo em qualquer outro lugar, teria levado uma porrada na cara. Meu corpo, minhas regras. Não é não. Chega dessa palhaçada. Fiquei sem reação e chocada. Agradeço muito todos vocês que se solidarizaram comigo. O Dudu Camargo tem desviado um pouco aí do assunto, quando procurado por alguns portais. Agora, um ex-empresário dele, Edgar, o Christian Gomes, conversou com o UOL e disse que falou com o Dudu após o episódio, conversou com ele, mas o Dudu não tem mostrado nenhum tipo de arrependimento e que também não viu como assédio essa atitude dele. E ele disse que o Dudu tem uma impressão que por ele ser apadrinhado pelo Silvio Santos, né, o Silvio Santos colocou ele no
vai lançar a vítima, agora é vítima, quer ver? Ó.
Primeiro impacto,
está sendo
ele acha que tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Né?
Ah, não, tá. Peraí, ele falou isso?
Não, um ex-empresário, numa conversa com o Dudu Camargo, disse que o Dudu falou, acha que ele tem a impressão de que o Dudu, por ser apadrinhado do Silvio Santos, pode fazer o que quiser. E também que ele quer, Edgar, se livrar de uma imagem de que ele seria homossexual.
Prefere ser considerado tarado.
É, que algumas pessoas têm dele.
Abusador.
De que ele é gay.
É melhor abusador.
Gay não, mas tarado, tudo bem.
É que ele sai bulinando, sai saindo. As pessoas, enfim, não dá pra saber o que o Dudu Camargo pensa disso, porque ele desviou completamente do assunto. Mas tá aí, a Simone, até pressionada por um dos filhos, depois ela falou também, vai entrar com medidas cabíveis aí contra o Dudu Camargo.
Tá bom, fechou, Vini. Vamos tá bom, né? Desse papo, alguém quer comentar?
Eu quero,
velho.
Você quer?
Tá bom, gente.
Comenta primeiro. Foi assédio ou não,
Adris? Seguinte,
é explicativo.
O Adris vai achar que tudo bem.
Eu acho que festa de carnaval. Nada bem.
Vai ter um nível de importunação que tá tolerado.
Exatamente. Uma nuvem cinzenta.
Não, é uma nuvem cinzenta mesmo.
Então, peraí, deixa eu substituir a pergunta pra você, Adris. No seu level ali, no seu index de tolerância, e esse ato de Gugu, sim ou não? Ultrapassou a barreira do Dudu?
Ultrapassou a barreira do senso do ridículo. É uma ação esdrúxula, patética, ridícula, forçada pelas circunstâncias, forçada pelo próprio Nelson Rubens. Não acho que chega a ser um assédio, primeiro porque ela não se sentiu nem um pouco constrangida no momento, ainda deu um selinho
momento,
nele.
Alguém
falou em tom irônico.
Ela não gostou, não.
Não tô dizendo que ela tenha gostado, mas ela não se sentiu violentada. Alguém, possivelmente, depois da cena, falou, aquilo ali foi assédio, e aí ela se imbuiu desse discurso, que é absolutamente legítimo, e se colocou como uma pessoa que foi abusada. Não acho que tenha sido um abuso, que as circunstâncias levaram a esse, a própria RedeTV leva uma ação esdrúxula dentro daquele contexto. Agora, não sei se foi assédio, agora, que foi algo patético, ridículo, e de alguma forma abusivo, foi. Eu acho que a gente tem que ter uma hierarquia do que é crime, do que é ridículo, do que é falta de bom senso e do que é exatamente um crime.
Ô Paulinha, ela pode não ter reagido porque segurou ao vivo ali.
Óbvio, gente. Você acha que a pessoa sabe quem se saiu muito bem de uma situação muito menos, porque Maísa não abre espaço pra esse tipo de coisa. Então, uma vez o Silvio Santos quis sugerir ali um namoro, Maísa deu-lhe uma e já encerrou essa brincadeira como ela sabe fazer. Gostou. Eu acho que a Simone ficou constrangida ali e não sabia pra onde ir, o que fazer exatamente, né? Não acho que a Rede TV proporcione esse tipo de coisa. Isso é uma besteira. Isso aí é uma besteira. Você dançar um carnaval, você tá com o corpo exposto, não é justificativa, não é aval pra nenhum imbecil fazer uma coisa dessa ao vivo em rede nacional. Esse menino tá equivocado, ele tinha que pedir desculpas. A Simone reagiu como ela conseguiu. E se depois ela ficou mais constrangida e resolveu falar mais sobre isso, é isso aí. Simone, tá de parabéns. E que mais mulheres consigam se manifestar durante, depois, quando se sentirem confortáveis e que estejam seguras para não passar por isso. Ela ficou chateada com o Nelson Rubens de depois ter feito essa história do beijo. Ele chegou a dizer que ele não viu que o Dudu tinha tocado o seio dela porque ele estava ali ao lado e não conseguiu ver. E ele mesmo considerou que foi uma situação absurda e esdrúxula.
Foi esdrúxula. E o Léo Dias já avisou. A gente só mostra assim, a bunda se a mulher quiser.
E outra... Tá na lei o que é assédio. Vai lá ler. Se tiver descrito, querido, e se ela quiser entrar com a ação, mas ele que responde.
Esse que é o problema.
Existe a lei, Adrilho. Se é um problema, você entra aí com o pessoal da... Eu não condenei, mas se tá descrito na lei e ela pode prestar a queixa e botar isso adiante, e se ela sente que tem que fazer isso, mas ela tá no direito dela. Mas se a mulher é receptiva ao toque, não. Ela não foi receptiva ao toque, ela tava ao vivo num programa de televisão, Adrilho.
Ela pode ter sido constrangida pelo ao vivo, mas pode não ter se importado depois de ter sido indignada.
Olha, shortinho, Anitta, se vistam da forma que quiserem, ninguém tem que vir tocar corpo de uma forma inapropriada. Ela não pediu pra ele tocar.
Tem instintos sexuais pela Simone, mas tudo bem.
Você duvida muito?
Tá bom. Você é um Dudu, é um puta chato, na verdade.
Chato, ele é.
Puta chato. Consenso, é chato. 11:02, horário de Brasília.
Jovem Pan, Morning Show.
Bora lá, seguindo com o Morning Show, olha, um americano terraplanista morreu na queda de um foguete, parece brincadeira isso aqui, mas sério que eu tô falando. O cara morreu com a queda de um foguete que ele próprio havia construído. O que que ele tentava provar?
Não ria!
É uma pergunta retórica, Paulinha. Fala sério, o cara construiu um foguete, um terraplanista.
Cara, chama Mad Mike Hughes.
E aí?
De 64 anos, ele que era um dublê, um showman conhecido no mundo inteiro, Edgar. Ele tem um recorde mundial do salto em distância com uma limusine, veja bem. Então era um cara que tinha uma provisão aí arriscada e que aderiu faz um tempo a essa questão do terraplanismo, né? Terra plana e tal. Ele em entrevistas dizia, olha, questione sempre, questione tudo, tal. Tava participando de um reality show do canal US Science Channel, que era exatamente para construção de foguetes com orçamento reduzido, $18 mil. Edgar, e aí ele ia fazer esse voo e pretendia lá de cima também fotografar ali a Terra para provar que a Terra não é redonda.
Ele queria chegar até a quina, assim, ele fala, dá algum detalhe?
É,
assim.
Não tem muito detalhamento, na verdade, desse objetivo, o que é que ele queria ver, o que ele veria, o que ele traria nessa fotografia.
Ele fala que tem do outro lado.
Mas ele faria esse voo, 5 mil pés, 1,5 km, né, ali, chegando à superfície, traria essa foto. Já tinha tido um teste, tudo bem, mas aí... No lançamento, a gente já vê que não deu certo, porque esse tipo de foguete, ele sobe e depois ele desce com a ajuda de um paraquedas, né, Ed? Uhum. Né? Então, a gente tem as imagens, é um pouco chocante você imaginar que tem uma pessoa ali dentro, né? Então, a gente vê no lançamento já do foguete que deu errado, porque esse foguete... Ó, o paraquedas se solta.
Eita, velho.
E aí, o que acontece é que sobe. E depois, lei da gravidade, né? Um planeta circular. Putz, começa a descer ali, muito rapidamente. As imagens são, pra mim, um pouco aflitivas, assim. Você imaginar que tem uma pessoa ali dentro, entendeu?
E não tinha aquele... Bom, aquele assento injetável, né? Porque tem isso, os
Pois é, eu acho que talvez nesse formato aí, nesse experimento, não tinha isso. Ah, e realmente morreu esse norte-americano Mad Mike Hughes aos 64 anos nessa tentativa.
Que pensa, mas porque é um ato, uma coisa idiota, né? O cara se submeter a isso, eu não sei, eu fico... Sei lá.
Triste morrer em nome de uma ideia imbecil.
Porque,
né?
Eu lembrei, por exemplo, o padre lá que subiu nos balões de gazélio ali. Ainda tinha uma visão romântica. Idílica. Saint-Exupéry, né? É. Uma coisa meio...
Mas morrer pra provar que a Terra é chata, pelo amor de Deus, é muito... Além da morte trágica, é uma morte trágica, patética e ridícula. Em nome de uma ideia esdrúxula.
De boa.
Mas morre meio duas vezes. Triste, morre, né? É uma coisa meio assim, eu fiquei meio chocada. Como as pessoas têm umas ideias malucas, subir num foguete chegamos, com orçamento baixo, exatamente. E achar que vai dar tudo certo.
Terraplanista, né? Não faça isso.
É, lógico. Não faça isso.
Fica na terra chatinha, enfim.
Mas continua na teoria, assim, vamos dar.
Não queira provar nada.
Vamos dar algumas boas risadas. Até fatos incontestes da ciência, né? As pessoas estão querendo. Eu acho que questionar é ótimo, sempre. Eu procuro questionar sempre, qualquer assunto. Eu sempre tenho um pé meio atrás, aquela coisa do matuto, desconfiado. Tá. Acho que isso é bom. Adriles, como mineiro, também deve ter um pouco disso.
Desconfio bastante.
Agora, chegar num ponto desse.
O Einstein dizia que tem duas coisas infinitas na vida: o universo e a estupidez humana.
Tanto que sarcasticamente Renato Russo começa a música Perfeição com "Vamos celebrar a estupidez", estrofes, "Vamos celebrar a estupidez humana". Ainda na página internacional, autoridades da Itália estão preocupadas com a situação do coronavírus, principalmente no norte do país. Mais uma pessoa morreu na região, foi a terceira, né, Vini?
Terceira pessoa, mais de 3 mil casos suspeitos e mais de 150 casos confirmados. Então o clima é de bastante apreensão, como você bem disse, Edgar. Os supermercados aí dessas regiões, de algumas cidades ali do norte da Itália, têm sido esvaziados, as pessoas procurando aí luvas, máscaras descartáveis, também álcool gel, alimentos, né? Eles estão bastante preocupados que possa haver ali o toque de recolher, como aconteceu em Wuhan, que foi o epicentro aí do coronavírus. A maioria dos casos acontece em Lombardia e Veneto, mas tem outras regiões da Itália também em que o clima é de bastante tensão, de bastante apreensão. A Itália tem cancelado diversos eventos, né, como rodada do futebol, museus, teatros, cinemas, missas, escolas, bares, enfim. Há um clima de bastante apreensão mesmo pelo coronavírus, porque os números já mostram aí, Edgar, que a Itália é o terceiro país do mundo mais infectado pelo coronavírus, certo? E no Brasil, aqueles brasileiros que estavam em quarentena em Anápolis acabaram sendo liberados, né? Nenhum deles apresentou aí o sintoma do coronavírus, então depois de 15 dias de quarentena em Anápolis, agora eles vão voltar aí para os seus lugares onde eles residem. E ainda bem, né, Edgar? E nada demais ocorreu, que nenhum deles estava aí infectado por esse vírus que assombra diversos lugares do mundo.
E essa região, Vini, onde está ocorrendo, né, esses casos ocorrem, é o norte da Itália, você falou, a Lombardia, o Vêneto e o próprio Piemonte ali, né, a região de Piemonte, é a parte da Itália que gruda, né, na Europa ali. Exato. Né? E a Itália tem esse problema, quer dizer, essa questão da imigração, porque ela é um país super exposto ali, né, por todos os lados, fica muito vulnerável à chegada, sem, digamos, a aferição, né? Sem o controle. E ali por cima, na fronteira, onde ela encosta com o continente europeu.
São 10 milhões de pessoas em Lombardia.
Isso aí. Vamos lá, vamos acompanhando e informando aqui pela Jovem Pan. Seguindo aqui, Paulinha, vamos lá, girando a trilha sonora e vamos falar do quê? Da nossa hashtag. E aí, como é que estamos, Paulinha? Nossa hashtag Carnapan, você como a nossa grande Fátima Bernardes.
Não, essa é a Kalina. Kalina que tá de Fátima Bernardes lá ancorando.
Ancora, eu peguei.
Eu fui tipo uma comentarista. Quem você poderia colocar ali? Uma pessoa trazendo algum ingrediente aí.
Você falou
aí
dos adereços, dos bloquinhos.
Eu tive um momento importante nessa transmissão de carnaval.
Qual foi?
Em que eu convenci a todos dançar. É o tchan.
Ai, ai, ai.
Foi muito bonito, acho que a gente tem esse vídeo
até
aqui.
Até o espínculo. Olha o Márcio Espínculo.
Que beleza.
Todo xingado, hein?
Olha lá.
Basta, o Espínculo tava disfarçado de falcão.
Ei, Espínculo. A bela camisa do Espínculo.
Ele falou que não sabia dançar, ele mentiu, porque ele sabe sim, um pouco sabem, mas no break ele sabe todas as coreografias.
Foi ideia sua isso.
Ah, eu tava lá com a Kalina, falei, por que não? Vamos dar uma dançadinha aqui enquanto tá rolando esse VT. E aí a gente achou por bem pôr o Márcio nessa, que quase não foi uma cilada. Imagina, não. Acho que a gente não deve deixar esse vídeo morrer. E muita gente tá acompanhando o carnaval aqui pela Jovem Pan, todos os dias, das 9 às 2 da manhã. Tem Belo Horizonte, tem Salvador, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo. Uma cobertura muito legal da equipe aqui da Pan. Tem tweets aqui da galera, olha, Lucy Bian, Alessandro Labate primeiro, já mandando aqui uma aspas que tá rolando no Twitter. Carnaval, aquela época linda do ano em que traficantes e bicheiros se juntam para dar uma lição de moral e religião pra gente. Traz verdades? Não sei. Esse é um dos tweets que mais tá rolando aqui na internet. Ida Lima, arte sempre fala sobre política, seja desde uma pintura de quadro a um desfile de escola de samba. Temos também aqui o comentário de Lucy Bianco Grossi. Veja, é a primeira vez que acompanho o carnaval pela Jovem Pan. Está bem legal, eles são hilários. Acho que isso foi logo depois da nossa dançadinha. Eu não sei, por esse print, posso imaginar.
Ensina o Nelson Rubens como colocar as pessoas numa cilada, Paulinha.
Esse tipo de cilada é legal, formas, né?
Exatamente.
Tipo, vamos dançar um tchan, ninguém encosta em ninguém. Não, cada um com seu tchan, né?
Pois é, porque ainda complica.
Não é verdade?
Bom, pra quem já dançou em cima desta bancada do Morning pois Show, é. Pra você...
E mais, eu já dublei o tema de Natal da Jovem Pan. Vocês procurem, por favor, é maravilhoso. É, tem efeitos assim que brilham, é uma coisa muito bonita.
Né, Paulinha?
Então, tô tranquila, posso fazer qualquer tipo de dancinha e vocês, então... Continuando a nossa hashtag Carnapan e curtindo o carnaval na Jovem Pan toda noite das 9 até as 2 da manhã nos canais de entretenimento e news aqui da emissora.
Ainda no carnaval, a repórter Letícia Santini acompanhou a movimentação em São Paulo durante o final de semana. Vamos conferir a reportagem.
O carnaval de São Paulo levou milhares de pessoas às ruas neste final de semana. No Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, mais de 1 milhão de foliões curtiram ao som do bloco Bem Sertanejo, comandado pelo cantor Michel Teló. A servidora pública Glauciane Maia veio de Fortaleza só para conhecer os blocos de rua da capital.
É o primeiro dia, mas a gente gostou bastante, assim, do clima, das pessoas bem fantasiadas, bem empolgadas, né? A situação e o ritmo diferente.
E para quem pensa que o carnaval é uma festa só para os solteiros, está enganado. O produtor gráfico Otávio Lima, de 27 anos, aproveitou a oportunidade para pedir a namorada, Ana Barbie, em casamento.
Eu sou festeira, ele é tímido. Aí ele me pediu em casamento no prédio. Eu falei, amor, não vale, vai ter que pedir de novo.
Amor, você aceita casar comigo?
E no meio da folia, será que é lugar de criança? Para a advogada Grazi Mermejo, de 39 anos, a festa também é sinônimo de diversão em família. As pequenas Júlia e Luísa, de 6 e 2 anos, escolheram a fantasia da Barbie para curtir o carnaval.
Elas gostam bastante de carnaval, a gente também, como somos só nós aqui, não temos a família para dividir, né? Então a gente traz pra gente poder curtir um pouquinho.
E a prova de que o carnaval é uma festa pra todo mundo, que até os cachorros entraram na folia.
Os empresários Kátia Pereira e Beto Mantovani moram próximo ao Parque do Ibirapuera e levaram a Alice e o Emílio, da raça Golden Retriever, de fantasia e tudo.
Eles vieram, estão acompanhando a gente em todo lugar. Sempre a gente procura levá-los, né? E a gente procura, na verdade, ficar um pouco mais afastado para a gente curtir e eles também poder curtir um pouquinho.
Mas, em outros locais da cidade, a diversão se transformou em dor de cabeça. No sábado, o desfile do bloco Minho Queens, no centro, foi interrompido uma hora antes do término oficial por causa de confusões na multidão. Nas redes sociais, diversas pessoas reclamaram de criminosos que provocavam brigas violentas para furtar os celulares. Por causa desses problemas, já comuns nessa época do ano, o policiamento foi reforçado para garantir a segurança dos foliões. Segundo os organizadores do bloco, no entanto, não era possível ver nenhum agente da Polícia Militar no local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 574 pessoas foram detidas em todo o estado de São Paulo pela Operação Carnaval Mais Seguro. Na ação, pelo menos 39 celulares foram apreendidos, produtos de roubo ou furto. Segundo o major da Polícia Militar, Rodrigo Cabral, apesar do ocorrido no bloco Minhocuins, o balanço da operação até o momento é positivo.
O policiamento ele atuou em todo o estado de São Paulo. As polícias militar e a polícia civil, juntas com contingente superior a 20 mil policiais militares, a 20 mil policiais, junto também com a superintendência da Polícia Técnico-Científica. Então a atuação foi bem promissora, o planejamento foi bem feito pelos comandos regionais.
Até terça-feira, policiais militares do choque, dos policiamentos rodoviário, ambiental e de trânsito e do Corpo de Bombeiros também participam da Operação Carnaval Mais Seguro.
Esse incidente aí, esse arrastão, né? Porque foi um arrastão que aconteceu no Minhocuins, né, Paulinha?
Parece que foi no Minhocuins. E sabe que também em Salvador, as rainhas estão lá de cima do bloco, Ivete Sangalo, a Anitta. E aí, quando vem que também tá acontecendo alguma coisa, a Anitta chegou a parar ali o bloco e falar, ó, roubar celular aqui no meu bloco, passar a mão em mulher que não quer. Eu tô vendo aqui de cima e não vai ter bagunça, não. Meu bloco não é bagunça. Acho que a Ivete também parou. Sim. Ali que tava acontecendo alguma confusão. Então, o milionário Mike Bloomberg também, que vai entrar aí pra esse molho. Então assim, por enquanto sim, temos aí Bernie Sanders na liderança, diz que ele tem muito apoio dos jovens e também, por exemplo, de latinos, mas o Bloomberg também tá investindo muita grana ele tem pra conquistar esses latinos, então tá cada um aí procurando ressoar pra ser o escolhido democrata.
Olha que interessante, Paulinha, a partir dessa radiografia que você faz desse momento, nessas primárias aí, outras vão acontecer, como você disse, mas olha como num regime estabelecido democraticamente, como a democracia parece que mais consolidada, e comparando com a nossa, a gente tem essas diferenças, muitas coisas similares, mas você vê que no espectro considerado dos liberais, os democratas lá, que seriam os progressistas aqui no Brasil, você tem uma gama variada de possibilidades, né? Você vê o Bloomberg, um empresário com dinheiro suficiente para se autobancar numa
bilionário,
numa, né? Bilionário, com numa campanha e tal. Bernie Sanders, como falamos com a Mariana Giangiacomo naquela ocasião, eu lembro de ter perguntado a ela para onde ela imagina que seguiriam, né?
Completa. Ainda bem que tem.